E agora vamos à retrospectiva de junho. No dia 18, uma notícia de vandalismo preocupou Maringá. A imagem de Nossa Senhora, que tradicionalmente ocupa a gruta à margem do Lago do Parque do Ingá, foi destruída. A reportagem da CBN detectou o fato e entrou em contato com o arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste. O líder da Igreja Católica ficou sabendo por nós do atentado contra a santa. Ouça.
Notícia pegou realmente de surpresa, ficamos indignados por um ato, seja de vandalismo ou de fanatismo religioso, deve ser imediatamente verificado os verdadeiros autores, porque isto vem não só destruir uma imagem, mas vem atacar valores cristãos, católicos, que estão no coração do povo. Não está só no meu coração como bispo, mas no coração do nosso povo, por ser também a imagem da padroeira do Brasil. De uma imagem que está há mais de 40 anos no parque, tem sua história, tem seu significado. Então, realmente, é um ato que nos deixa profundamente indignados.
O senhor, como líder religioso, vivendo num mundo em que esses atos começam, inclusive, a ficar um pouco mais constante em várias partes do mundo, essas questões religiosas que se transformam em vandalismo, como é que o senhor avalia numa sociedade como a nossa, em que se existe uma democracia, existe uma liberdade de expressão, liberdade de culto, conviver com esse tipo de prática?
Realmente, esta prática vem ameaçar a raiz de toda esta certeza que todos nós estamos num país democrático, um país onde se respeita a liberdade religiosa, um país dentro de todo esse pluralismo religioso, convivendo harmoniosamente. Esse tipo de ato, esse tipo de vandalismo ou fanatismo religioso vem atacar a raiz profunda do nosso ser brasileiros, brasileiras, do nosso ser um país cristão, onde existe diferenças, mas também existe respeito, existe dignidade. E esse gesto vem atacar frontalmente a nossa identidade de brasileiro, de um país profundamente religioso, cristão, de maneira especial, não só católico, mas que nós queremos que, de fato, valha em primeiro lugar a nossa dignidade e a liberdade religiosa que sempre teve em nosso país.
O diretor de defesa social que dirige a Guarda Municipal, Paulo Montovani, fez a denúncia à polícia e iniciou as investigações, como você escuta na reportagem de Luciana Penha.
Uma ação de vândalos que chocou a comunidade católica em Maringá. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ficava numa gruta no Parque do Ingá, amanheceu danificada neste sábado. Os guardas do parque acreditam que a ação foi durante a noite, porque durante o dia, enquanto o parque está aberto à visitação, vigias circulam por todo lugar. A dúvida é como os vândalos entraram no parque, uma reserva de mata nativa. A porta principal é vigiada 24 horas por dia. O gerente da Guarda Municipal, Paulo Mantovani, acredita que o ato foi premeditado.
Um ato de vandalismo e eu creio até muito pensado, vamos dizer assim. Como é que a pessoa, o vândalo, pôde ter acesso aqui à noite, né? Quer dizer, é uma coisa estranha, né? Não quero denominar quem poderia ser, eu só posso dizer no momento que é um ato de vandalismo e nós lamentamos, né? Que nós estamos registrando o BO da guarda, fotografando, registrar o BO da militar, né? Fazer tudo bem certinho para a gente mostrar para a comunidade de Maringá que, como eu disse, na portaria principal tem o guarda 24 horas. E à noite, principalmente, só tem um guarda na portaria, na entrada da portaria, e não tem outro portão senão aquele. Durante o dia nós temos, além do guarda normal na portaria, nós temos os Honda que passam por aqui com viatura, com moto, né? Agora escolheram justamente à noite para fazer o ato de vandalismo.
As investigações para se descobrir o autor ou autores do atentado à imagem de Nossa Senhora continua. A Guarda Municipal da cidade e a polícia fizeram investigações no local do atentado. O diretor de defesa social, em uma reportagem feita em agosto, relatou as suspeitas de que a imagem foi atacada com explosivos. Até agora, o caso continua sendo investigado. Em julho também, novas linhas de táxi em Maringá. O serviço de táxi ganhou reforço em junho. A prefeitura fez o sorteio de 11 novos pontos de táxi. Outros pontos tiveram ampliação do número de veículos. Quem apresentou as melhores propostas pôde escolher o local de trabalho. Contudo, táxis adaptados para deficientes foram colocados na licitação, mas ninguém se interessou. Ouça a reportagem que foi ao ar no dia 15 de junho.
O sorteio dos pontos de táxi foi realizado na tarde desta terça-feira. Na primeira colocação da licitação, com empate técnico, estavam 14 táxis. Os donos deles tiveram a prioridade no sorteio. Roberto Gomes, que trabalhou por 8 anos como taxista auxiliar no aeroporto de Maringá, tirou o número 1 e foi o primeiro a escolher.
Uma felicidade muito grande voltar ao reduto que eu trabalhava, que era o táxi no aeroporto.
Você vai escolher o aeroporto?
Com certeza. Já trabalhei 8 anos lá e volto. Com toda certeza, para o aeroporto.
É um bom ponto?
Bom, muito bom.
Por que o senhor parou de trabalhar lá?
Porque eu trabalhava como auxiliar, né? Agora vou como titular, né?
O senhor, como primeiro, tem direito a escolher?
Com direito de escolha. Os 6 primeiros, acho que tem direito de escolha, né?
O senhor é o número 1?
Número 1. No meio de tantas, só tinha essa ficha. E eu, com a graça de Deus, fui buscá-la.
Por que o aeroporto é bom?
É mais, digamos assim, é mais tranquilo, né? E é gostoso de trabalhar lá. Eu trabalhei 8 anos lá.
Dá dinheiro?
Não, é que você não precisa correr atrás de passageiro, né? Simplesmente os passageiros vêm em você.
Lá tem bastante, né?
Bastante, é. Descer avião, sempre tem.
Tem mais segurança?
A segurança é o essencial do aeroporto, que é passageiros de mais light, assim.
De acordo com o gerente de concessões da Secretaria de Transporte, José Maria Bernardelli, a cidade ganhou 11 pontos novos de táxi e 7 pontos que já existiam serão reforçados com mais carros.
11 pontos exatamente serão abertos novos hoje, certo? Dos 18, dos pontos que existem, 18 serão aproveitados. Dos 18, 11 são novos e 7 são os pontos velhos já. O terminal rodoviário, por exemplo, que já é um ponto que existe, não receberá táxi. Mas o aeroporto receberá mais 6 táxis. Além disso, o aeroporto tem uma frota, de uma reserva de outros táxis que pertencem a outros pontos da cidade. Ele tem exatamente uma frota de 14 táxis para reforçar o aeroporto.
Ao todo, 60 novos táxis estarão circulando pela cidade até o final do ano, 40 deles num prazo de 60 dias.
A demora toda está na entrega dos carros que participaram da licitação. Os participantes deverão receber das revendedoras. Esses carros demoram ainda de 30, 40, 50, 60 dias. Eles têm o prazo também, conforme a licitação dá o direito a eles. O prazo aí de 60 dias, mais 30, para que eles apresentem o carro que eles colocaram na licitação. E nós, após isso, será feita uma vistoria nos carros. Entregue os carros imediatos, os primeiros 40 carros vão rodar.
A licitação previa também 2 veículos adaptados para deficientes físicos, mas ninguém se interessou.
Pois é, nós colocamos na licitação, abrimos 2 vagas para deficiente físico, entretanto ela deu deserta. Isso porque o táxi para deficiente, ele custa o dobro do preço, ele tem que ser adaptado. E muitos não quiseram entrar, mas ninguém quis entrar. Eu acredito que exista demanda até para... A questão toda é o risco, é um negócio, na verdade. Eles estão entrando para ter algum lucro. E aí alguns, ou a maioria, temem não ter esse lucro.
Em reportagem da Folha de São Paulo, publicado no dia 15 de maio, um estudo mostra que quem se locomove até 15 km por dia, o táxi é vantajoso. E você pode ter acesso a todas as reportagens, não só da nossa retrospectiva 2011, mas todas as reportagens da CBN. Acesse o nosso site www.cbnmaringá.com.br. Amanhã, quinta-feira, vamos ter a retrospectiva de julho e agosto. Até lá!